Bezerra Hashem, Daf Kuf Chaf Chet, Daf de Shabbat. Estamos Daf Kuf Chaf Chet, da primeira linha, a valor da teve, no meio de um assunto. O assunto é o que a Mishnah falou que é permitido locomover 4 ou 5 caixas de certa produção para esvaziar espaço para um motivo de mitzvah. Por exemplo, se a pessoa tem visitas, ele precisa de espaço, ele pode locomover essas 4 ou 5 caixas em Shabbat. Mesmo que tenha um problema de se esforçar em Shabbat, nessa situação é permitido. Ou se a pessoa quer estudar Torah em certo lugar, ele quer esvaziar espaço, pode também. Agora, a Mishnah falou que é proibido locomover muktzeh, coisas que não servem para o Shabbat. É muktzeh, é proibido locomover. E a Mishnah falou alguns exemplos. Agora a Gemara vai explicar qual que é a novidade em cada exemplo que a Mishnah falou. Fala que a Gemara falou que é proibido locomover tever. Tever é a produção antes da pessoa tirar Truma Gdolah. Truma Gdolah é a primeira oferenda que a pessoa dá para o Kohen, aquele 0,5% da produção. Se a pessoa não tira Truma Gdolah, a produção é tever, é proibido ter consumo disso em Shabbat. Também é proibido tirar Truma Gdolah em Shabbat. Os sábios decretaram que é proibido tirar Truma Gdolah, porque parece que a pessoa está consertando um objeto. Através que está tirando Truma Gdolah, está permitindo que a comer esse objeto, então está proibido, como se estivesse consertando um objeto. Falando na Pshita, com certeza, não pode locomover Tevel. Tevel é Muktze. Não serve para nada no Shabbat. Responde agora a Lotzricha. Tem uma novidade. Tevel Tavul Midirabanan. Se trata de Tevel, que é só uma obrigação tirar a Truma Gdolah por causa de uma obrigação rabínica. A Torá não tinha que tirar a Truma Gdolah, e eu poderia pensar que não é muktze. Explica a Gemara. Shezaru be'atzit she'eno nakuv. A pessoa plantou certa planta num vaso que não tem um furo embaixo. Se não tem um furo embaixo, não é considerado que está plantado no solo. Pela Torá não tem que tirar a Truma Gdolah, e não seria tevel pela Torá. Os rabinos decretaram que tem que tirar a Truma Gdolah também disso e falaram que é tevel. É um tevel midirabanan. Eu poderia pensar que não é muktze, uma vez que pela Torá poderia comer. Isso vem a Mishnah falar que sim, é muktze. Continua. Velo maserishon. A Mishnah falou, não pode locomover maserishon, no primeiro dízimo que dá para o Levi, antes de tirar a Truma. A pessoa que tem o maserishon tem que tirar a Truma do maser. Esse Levi que recebeu tem que tirar o dízimo do dízimo que ele recebeu para o Kohen. Isso vai falar que a Gemara, o que vem me ensinar a gente? Com certeza isso é muktze. Se não tirou Truma, isso é tever também. Fala, mas pshita, com certeza não dá para fazer nada com isso. Em Shabbat, Lotzricha tem sim uma novidade. Sheikdim Bekri. Se trata que o Levi, ele pegou o Maaser Rishon, depois que a pessoa já colocou essas plantações no armazém, já fez o Miruach, já alisou a plantação, e o Levi pegou o Maaser Rishon, porém o proprietário não tinha tirado o Truma Gdolah ainda. A gente poderia pensar que, uma vez que ele já tirou o Truma do Maaser, mas não tirou o Truma Gdolah, já poderia comer isso, uma vez que ele mudou a ordem aqui, ele pegou o Maaser Rishon antes do proprietário tirar o Truma Gdolah, talvez não tenha que tirar mais Truma Gdolah. Isso veio falar aqui a Gemara. Shenatar mimeno Maaser, foi tirado o Truma do Maaser, o dízimo do dízimo, velone clam mimeno Truma Gdolah, porém não foi tirado o Truma Gdolah disso. Mal detei, mas eu poderia pensar que isso não é muktzeh. Por quê? Se não foi tirado o Truma Gdolah, com certeza isso é tevel, deveria ser muktzeh. Responde a Gemara, que ele ama a lei, e Rafa para a Abaia, como Rafa falou para a Abaia. Rafa falou para a Abaia no Daf anterior, uma vez que se o Levi tivesse pegado o Maaser Rishon da plantação Bechibolim, enquanto estava no formato de espigas, não tem que tirar Truma Gdolah nessa situação. Já vimos uma Gzerat HaKatuv, um passu que se trata com relação a isso, não tem que tirar Truma Gdolah nesse caso. Perguntou a Papa, deveria ser a mesma coisa se o Levi pegou o Maaser Rishon no Kri, depois que já estava no armazém, mesmo assim ele pegou o Maaser Rishon antes da Truma Gdolah, talvez não tenha que tirar Truma Gdolah. Aí você pensou aqui, a Gmanem falar, que a Mishnah veio inovar, que mesmo que o Maaser Rishon foi tirado antes da Truma Gdolah, isso é sim muktzeh, tem que tirar a Truma Gdolah também. Kamash Malak, deixando ele a Abaye. A novidade é como a Abaye falou que tem que tirar a Truma Gdolah do Maaser Rishon também, e também Truma do Maaser, o dízimo do dízimo. Isso fala aqui, por isso é muktzeh também. Veloit Maaser Sheni, Veikdei Shelon Ivdu. A Mishnah fala que não pode locomover o Maaser Sheni, o segundo dízimo, que a pessoa tem que comer em Yerushalayim, Bekidushá, com estado de pureza, não pode comer fora de Yerushalayim nesse Maaser Sheni. E o Bekidush, uma coisa que a pessoa designou ele para ser bem do Beit HaMikdash, também é proibido ter consumo disso. Porém, tem um detalhe que a pessoa poderia fazer um resgate, poderia fazer um pidyon. Porém, a Mishnah falou que não foi feito o resgate aqui, por isso é muktzeh. O resgate significa transferir a Kedushá, a categoria de Maaser Sheni, para moedas, a categoria de Kedush para moedas, e dar essas moedas para o Beit HaMikdash. com relação à igreja, com relação a Maaseh Sheni, usar essas moedas para comprar frutas em Yerushalayim e comer, como o Kudushá de Maaseh Sheni. Se não foi feito isso antes do Shabat, se pergunta a Gemara, Pshita, como se não foi feito esse resgate, essas coisas são Mokse. Fala a Gemara, Lotzliha, tem sim uma novidade, de Nivdu veio Nivdu Kirchata. Foi feito o resgate, mas a pessoa não fez o resgate como a Alahá manda. Explica a Gemara, Maaseh Shepdau e Gabi Asimon. O Maaseh Sheni, a pessoa resgatou essas frutas, transferindo a Kudushá do Maaseh Sheni para moedas que não foram cunhadas. Não tem o desenho do rei, não tem o valor dela esculpido na moeda. É uma categoria mais fraca de dinheiro. Não pode fazer o resgate sobre isso. Drachmanama, a Torá falou, Betzata Kesev Beatcha. Pega, empacota o dinheiro e leva para Yerushalayim. O que é? A Torá veio falar para empacotar o dinheiro? Não ia falar para empacotar o dinheiro, ia falar que pega dinheiro que seja cunhado, que tenha tsurá, tem o desenho do rei, tem um valor, que é um dinheiro mais valioso, aí você pode fazer o resgate. A pessoa fez aqui na nossa Mishnah o resgate sobre esse Asimon, a moeda que não foi cunhada. A gente poderia pensar que valeu aqui esse resgate, não é mukse. Isso deve estar falando que sim, é mukse. Hegdesh, com relação a Hegdesh, que a pessoa fez o resgate, mas não fez como Alaham, lenda? Shechiluaga bekarka, que a pessoa fez o resgate transferindo a kudushá do Hegdesh para terrenos. Não pode fazer o resgate do Hegdesh para terrenos, drachmaná, marvinatana, kese, vekamlo. Tem que dar dinheiro para o Betamigdash, não terrenos. Não valeu o resgate, por isso veio a Mishnah falar que é mukse. Veloita luf, também não pode locomover o luf. Tem quem fala que luf é um grão bem amargo, tem quem fala que luf é uma cebola bem forte. De qualquer jeito, não serve para animais e nem pessoas comerem, é mukse. Tanu Rabbanan fala, Breta, metal tilinta hatsaf. É permitido locomover uma erva chamada hatsaf. Mipneshu machal et zvaim. Por que serve de comida para veados? Betahardal mipneshu machal eunim. Pode também locomover mostarda, mesmo que não foi moída, que serve de comida para pombos. Ou seja, o que serve de comida para os animais não é mukse. Rabban Shimon ben Gamliel omer, av metal tilin shivres chuchim, mipneshu machal na amayot. Fala aqui, Rabban Shimon ben Gamliel, é permitido também locomover pedaços de vidro, porque os avestruzes comem pedaços de vidro. Rabban Shimon ben Gamliel falou na nossa Mishnah que pode locomover o luf. O luf é aquela cebola forte ou aquele grão amargo, porque fala Rabban Shimon ben Gamliel que o luf também pode ser servido como comida de corvos. E as pessoas ricas criam corvos com animal doméstico e não é mukse. E falou Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo que o povo de Israel não todo é rico, então não todo o povo de Israel tem corvos como animal doméstico, mesmo assim, todo o povo de Israel são como filhos de reis, são importantes como os ricos, então a gente não vai diferenciar entre esses ricos e esses ricos. E todo o povo de Israel também pode locomover o luf, uma vez que serve para os ricos que eles criam os corvos. Rabban Shimon ben Gamliel falou uma coisa parecida aqui. Pode locomover também pedaços de vidro, porque os avestruzes comem isso. Mesmo que avestruzes é um animal que os ricos criam, Kol Yisrael bnei Melachim, todo o povo de Israel são como os ricos, e não é mukse para o povo de Israel isso. Amar Rabbi Natan. Falou Rabbi Natan para Rabbi Shimon ben Gamliel. Se é assim, ela meata, Havilei Zmorot, Italteru, e preencheu o Machal e Pilim. Se é assim, ramos de um vinhedo poderiam ser locomovidos, não seria mukse, porque os elefantes comem esses ramos e os ricos criam elefantes, então todo o povo de Israel é como se fossem ricos e importantes, e não seria mukse para eles, porque você só falou com relação a pedaços de vidro. Verabban Shimon ben Gamliel, Naamiot, Shchichi, Pilim, Lo Shchichi. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, diferente, avestruzes, é comum existir avestruzes nas casas dos ricos, mas não elefantes. Uma vez assim, continua sendo mukse para todo o povo de Israel, que mesmo os ricos não criam elefantes normalmente. Continua, a Meimar explicou a opinião de Rabban Shimon ben Gamliel. A Meimar, veu de itle naamiot. Falou a Meimar, é só quando ele tem avestruzes aí, esses pedaços de vidro não são mukse. Agora não gostou disso. Amar Avashi, le a Meimar, ela de que amar ele Rabban Natan e Rabban Shimon ben Gamliel. O que Rabbi Natan falou Rabban Shimon ben Gamliel? Havilez morot e tal, teve que deixar o machal e pilim. Falou Rabbi Natan, então deveria ser permitido locomover esses ramos do vinhedo porque é comida de elefantes? Parece que o quê? Rabbi Natan fala que não pode locomover, mesmo que a pessoa tenha elefantes. Se Rabban Shimon ben Gamliel falou que é permitido locomover esses pedaços de vidro quando a pessoa tem avestruzes, significa que não pode locomover esses ramos de vinhedo quando a pessoa tem elefantes? E Itlei Pilin, Amailo, Se a pessoa tem elefantes, com certeza isso não é mukse, porque não poderia locomover isso. Ele tem que falar que Rabashimon ben Gamliel falou, mesmo quando a pessoa não tem avestruz, é permitido locomover esses pedaços de vidro, porque a pessoa seria apropriada para ter esses avestruzes. Uma vez que Kol Yisrael b'nei Melachim, todo o povo de Israel, são importantes como os filhos de reis. Isso falou aqui a Gemara, com relação a elefantes também, se uma pessoa poderia ter elefantes, não por isso virá para ele permitido locomover esses ramos do vinhedo, continua sendo muito, uma vez que não é normal ter elefantes. Amar Abai falou a Abai, Rabban Shimon ben Gamliel, Verabi Shimon, Verabi Shimael, Verabi Akiva, Kulus viralu Kol Yisrael b'nei Melachim hem. Todos esses sábios sustentam que todo o povo de Israel são importantes como filhos de reis. Os reis são os tzadikim, Avram, Isaac e Yaakov. Todo o povo de Israel somos como príncipes. Rabban Shimon ben Gamliel de Amran. Rabban Shimon ben Gamliel falou aquele ensinamento em relação a corvos, com relação a avestruzes, que não é muito aquelas comidas. Rabban Shimon falou a mesma coisa em outro caso, de Tnan, uma Mishnah. Bnei Melachim sachin al gabim akoten, shemen velet, shiken darkan shel bnei Melachim lasuch bechol. Falou o Tanakama. Se a pessoa não tem dor nas costas, já vimos a Mishnah da Fkuf Yudalef, a pessoa pode untar sua pele com óleo. Porém, não pode usar óleo de rosas. Óleo de rosas é muito caro e com certeza está aqui visível que a pessoa está usando isso como um remédio. Se a pessoa está usando um remédio em Shabbat, é proibido. Óleo normal é permitido porque pessoas que não têm aqui uma dor nas costas também usam óleo normal para se untar. Porém, óleo de rosa, uma vez que é muito caro, se na cara que é um remédio para a pessoa, está proibido. Porém, aqui fala até na cama, os filhos de reis que usam óleo de rosas, normalmente, mesmo quando eles não estão doentes, eles podem untar sua pele com óleo de rosa, mesmo que eles tenham machucado nas costas. Isso falou até na câmara. Bishimon omer kol Yisrael b'nei Melachim hem. Falou a Bishimon, todo o povo de Israel pode usar óleo de rosas. Uma vez que os filhos de reis, é comum para eles usar esse óleo de rosas, também para o povo de Israel todo, isso virou uma coisa comum, mesmo que o povo de Israel todo não tenha tanto dinheiro quanto os filhos de reis, mas temos a importância como os filhos de reis, e podemos usar óleo de rosas. Falou aqui a Bishimon, mesmo considerando a Bishimon e Gabriel anteriormente, Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva de Tanya. Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva com relação àquela braita. Areche unoshim bo elev mané. Velavush itzla bat kuf mané. A pessoa estava devendo 1000 moedas. E estava vestindo uma roupa que vale 100 moedas. Mavshitino tomar vestindo to itzelare yalo. O que fazem com ele? Tiram essa roupa dele. Vendem essa roupa. Compram para ele uma roupa adequada ao padrão de vida dele. Pagam a dívida que ele conseguiu, né, com essa venda. E falou aqui, Tana Mishume Bishmer, Tana Mishume de Akiva, Kol Yisrael, Yoin, Eutait Stela. Falaram os sábios, todo o povo de Israel são como os filhos de reis, todo o povo de Israel é adequado a ter essa roupa muito cara, não vendem essa roupa, deixam ele com essa roupa, ele tem que procurar dinheiro de outra forma. Eles falaram os sábios que todo o povo de Israel somos importantes como reis. Havile Kash, Havile Etzim, Havile Zradim. Comidas de animais não são úteis se a pessoa pensou da véspera de Shabbat de usar eles em Shabbat. Está trabalhando uma breita. Havile kash, havile tzim, havile zradim. Pacotes de capim, pacotes de madeira, uma madeira fresca que os animais comem. Havile zradim, pacotes de bambus comestíveis também que animais comem. Imit kinale ma'achal be'ema metal tilinotam. Se a pessoa pensou da véspera de Shabbat de usar ele como comida de animais, é permitido locomover eles em Shabbat, em Lav, se não, é metal tirino, tá? Se não, isso é mukze, que normalmente essas espécies servem para lenha, se não é para dar de comer para animais, é baixo o mega mulher ou mer. Havirina nitanim biad, echad mutal e taltelá. Besteadai masur e taltelá. Na baixo o mega mulher dificultou a lenha um pouco. Quando é que a gente pode locomover esses pacotes? Só se eles são locomovidos com uma mão só. Não são muito pesados. Para isso, a pessoa precisa de duas mãos para locomover esses pacotes. Isso já é proibido em Shabbat, para não se esforçar em Shabbat. É proibido se esforçar. Ravilesia ezove kurnit. Pacotes dessas ervas. Ichnissan leitzim emistapeg men bishabbat. Se a pessoa colheu eles do campo para usar como lenha, isso é mukte em Shabbat. Nemachal beema mistapek mem beShabbat. Se a pessoa colheu para dar de comer para seus animais, isso não é mukte. Vekotem beyad veuche. A pessoa pode comer isso em Shabbat também cortando manualmente. O bilvat shelektom bekli, com a condição que a pessoa não vai cortar com utensílios de uma forma profissional, que vai ser tohen. Vai estar como moendo essas espécies, cortando elas com utensílio bem pequenas. O moleu e o a pessoa pode tirar os grãos dessas ervas e comer o bilvat shiloi emlobe kli harbi, com a condição que a pessoa não vai tirar os grãos com utensílio muito de uma vez só. Isso é o criando de Rabiudá. É permitido tirar os grãos com a mão, mas não com o utensílio. Deve Rabiudá, isso é Rabiudá. Mas Rahamim Omrim, os sábios falam, Moleu Birachetes Beotav, dificultou mais a Alaha. A pessoa pode tirar esses grãos com as pontas dos dedos, Veohel, ele pode comer. O Bibai Shiloh Imlo Beador Be, com a condição que ele não vai tirar muitos grãos com uma mão inteira, que derechou o Sebehol. Do mesmo jeito que ele faz hoje a semana, isso é proibido. Chama Machloket Rabiudá e Rahamim, se pode tirar esses grãos com a mão ou não. Ou será que é só permitido com a ponta dos dedos? Continua. A mesma coisa com relação a essas duas ervas, amita e pegam. E outros tipos de temperos, a mesma coisa. A pessoa que colheu eles para comida de animais, isso não é mukse. Continua. Mas amita, quer dizer essa erva chamada amita? Nenya. Amita quer dizer nenya, nenya é hortelã. Sia, quer dizer sia, maravilha, citri. É um tipo de erva que se usa para fazer perfume. Ezov avrata. Ezov é aquela planta que tem natural, aquela planta que se usa para purificação da Tumat Met, a impureza do falecido. Tinha que colocar aqui Ezov na Maim Hatat, aquela água da purificação, e purificar as pessoas e os utensílios. O que quer dizer? Ezov avrata. Um tipo de erva chamada avrata. Kurnit, kurnita. Quer dizer, kurnita, kurnita, shma. Esse é o nome dessa planta. Tudo bem, não pode ser. Veal de Aman leu Man bai kurnita, vestaga hashem. Fala aqui, Agmará. Uma pessoa estava vendendo kurnita e encontrando que era uma erva chamada hashi. Então, kurnita não é kurnita. Ela sia citri, sia quer dizer citri, ezov quer dizer avrata, kurnit, hashi. O kurnit, essa planta chamada hashi, é uma outra espécie. Continua, Itmar, foi ensinado no Beit HaMidrash. Basar maliach, uma carne crua que foi salgada, se já for o sal que se põe na carne para tirar o sangue, foi salgada mais ainda. Mutar et ratelam shabbat. É permitido que uma vez que o shabbat não é mupse. Uma vez que é uma carne crua salgada, pessoas consomem isso, também animais consomem isso, não é mupse. Basar tafel, uma carne crua que não está salgada, ravuna mamutar et ratelam. Fala, não é mukse, mesmo que não seja para animais, nem para pessoas comerem, isso não é mukse, de ver agora na frente por quê. Rav Chisda, Marasul, Tautilor, Rav Chisda fala que isso sim é mukse, mas isso não serve para pessoas comerem, isso é mukse. Ravuna, Marmutal, Tautilor, Ravuna fala que é permitido locomover isso. Ravuna, Talmid, Ravava. Ravuna era aluno de Rav, Verav, que era Biudas, Viralei. E Rav se tem lahá como era Biudas, e tem mukse. A vida sustenta que tem mukse, ou seja, uma coisa que não serve para pessoas e animais comerem, isso já é mukse. Mesmo que a pessoa não rejeitou essas comidas por não usar no Shabbat, automaticamente já é mukse. Rabbi Shimon fala, sabe uma coisa que a pessoa rejeitou é mukse. Por exemplo, frutas que a pessoa colocou no telhado para secarem, fazer frutas secas. A pessoa está rejeitando essas frutas de um consumo imediato, está designando para consumir depois. Isso já é mukse, conforme Rabbi Shimon. Porém, essa carne que não tem o sal, então isso não é mukse. Uma vez que a pessoa não rejeitou isso, mesmo que não serve para ele, mas ele não rejeitou. E se for Ravuná, não é mukse, porque ela cai como Rabi Shimon. Pergunta como ela cai como Rabi Shimon, Ravuná era aluno de Rav. E Rav sustenta que ela cai como Rabi Yudá, que tem sim mukse. Resposta: bem mukse la achilá savalá que Rabi Yudá, bem mukse le talten savalá que Rabi Shimon. Com relação a comer mukse, Ravuná sustenta ela cai como Rabi Yudá, uma coisa que não serve para pessoas ou animais, isso é mukse. Porém, com relação a locomover mukse, eles sustentam que ela é como Rabi Shimon, que só está proibido locomover um mukse que a pessoa rejeitou, como aquelas frutas secas. Isso fala aqui a Gemara, que não é mukse com relação a locomover essa carne que não tem sal. Rav Chisda, Marasul e Tartil, Rav Chisda fala que é proibido locomover, é mukse. Pergunta, Vera Vitzchak Baram, Ikra Lebe Rav Chisda. Ele sai para lá e visitou Rav Chisda. Vechaza ou Baravza, ele viu que tinha um ganso que foi feito escritar sobre ele. Dava o cametal pelo lei, Mishim Shemetula. Estavam carregando ele do sol para a sombra. Com certeza isso não é mukse. Estavam carregando o sol para a sombra, não é mukse. Vechaza Rav Chisda, Chisron Kiska, Chazinaha. O motivo que pode carregar esse ganso é porque tem um prejuízo, ele vai se estragar no sol. Que a gente vê daqui que essa carne que não tem sal. Não é mukse, Rav Chisda falou anteriormente que sim é mukse. Resposta: Shanibarasa de Hazele Umsa. Um ganso é diferente, a carne do ganso é macia. Ela pode ser comida mesmo crua, mesmo sem sal, por isso não é muxa com relação à carne de boi. Só pode ser consumida com sal, por isso ela é muxa. Tendo trabalho numa breita, dagmalia, um peixe salgado, mutar de tlô, pode locomover ele em Shabbat. Um peixe salgado, mesmo que um peixe cru, pode ser consumido. Daktafel, um peixe cru que não está salgado, isso é muktze, não serve para ninguém e nem para animais. Basar, com relação à carne, bentafel bemaliach mutar datelo. Uma carne, mesmo sem sal, mesmo com sal, não é muktze. Fala aqui a Gemara, estamos aqui a Rabi Shimon, aparentemente aqui é essa Mishnah, essa breta vai com Rabi Shimon e fala que não tem esse muktze. Só uma coisa que a pessoa rejeitou, existe esse muktze. Então, lembrando uma outra breta, metalotilin tatsamon, peixe ou machala clavim. É permitido locomover ossos em Shabbat ou Yom Tov, porque é comida de cachorros, então não é muktze. Viramos a página. Basar tafuach, carne estragada, me preencheu o machal lechaya. Não é muktze porque dá para dar para animais selvagens comerem essa carne estragada. Maimegulim, uma água que estava descoberta à noite, temos a suspeita que uma cobra colocou seu veneno nessa água. Pode sim, locomover, me preencheu o hatul, porque serve para dar para um gato bebê. Parece que o gato tem uma defesa contra veneno de cobra. Rabban Shimon ben Gamliel omer, kol atzman asur lishaotan mipnei hasakana. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, é proibido manter essa água. Temos que jogar essa água fora para não ter o risco que a pessoa vai beber essa água com veneno de cobra. Fala aqui a Mishnah. Kofir etasar lifnei efruchim. É permitido colocar uma cesta ao avesso para que os pássaros subam e desçam com essa cesta da gaiola. Ou seja, os pássaros são muktze. E fala que a Mishnah Manovedes é permitido se esforçar, locomover um objeto para ajudar um muktze, que deixe a luva e edu para que eles subam e desçam da gaiola com essa cesta. Ternegolet. Com relação a uma galinha, Shebarha, ela fugiu da casa do Rinotate de Canes. Empurram ela até que ela entre outra vez por si só na casa. Uma vez que tem aqui uma perda de dinheiro, então deixam ele empurrar o muktze e o muktze vai entrar na casa sozinho. Continua a Mishnah. Medadina galim veseachin, é permitido ajudar bezerros e filhotes de cavalo a andar, se eles são recém-nascidos. É permitido ajudar eles a andar, mesmo que a pessoa pode correr o risco de carregar aqui. Agora vai explicar como se trata, mas não temos a suspeita que ele vai chegar a carregar esse bezerro, esse filhote de cavalo. E chamado Dait Bená, a mulher pode ajudar a sua criança a andar também, segurando os braços dele, por exemplo, e ajudando ele a andar. Não temos a suspeita que, ela vai chegar a carregar de uma forma proibida em Shabbat. Agora ela vai explicar por quê. Amar Abiudá e Matai, quando é que pode ajudar a criança a andar? Bisman Shiunotel Achat Maniach Achat. É só se a criança já tem uma certa idade que ele coloca um pé e tira o outro. Aí a mãe não está carregando o filho. Avalima e Agorela, surpreendi, o filho estava com os dois pés no chão e a mãe estava arrastando ele. Aí é proibido que está carregando em Shabbat. Agora ela vai explicar como se trata isso. Continua aqui a Gemara. Amara Vida Amara falou o sábio nome de Rabbe, Mashina Fale Amata Mai. Se um animal caiu num canal de água, está com perigo de vida lá nesse canal de água. Mevi Karimu Ksatot. Ele traz almofadas, cobertas, maniach tarteia, coloca embaixo desse animal. Veima Alta Alta. E se o animal vai subir sobre essas almofadas e sair desse canal, então ele vai sair por si só, não pode ajudar ele. Pergunta a Meitri, como você pode falar que pode trazer essas almofadas, essas cobertas? Bemashana flale amata mai. Um animal que caiu num canal de água. Selo parnasabim koma. A pessoa traz o sustento desse animal para ele não morrer lá. Ele vai comer lá e não vai morrer. Bishir shelotamut, para ele não morrer. Parnasain karimuksatot lo. Pode trazer comida para esse animal, mas não pode trazer almofadas e cobertas? Contra Rav, Rav falou que pode, responde a Gemara Lokasha, Hade Efshar Beparnassá, Hade Efshar Beparnassá, Efshar Beparnassá, I Vei Lo Mevi Karim Uksatot. Responde a Gemara, se dá para sustentar esse animal, trazendo comida para ele, não vai morrer, então é isso que fazem, trazem sustento para ele, não trazem almofadas e cobertas para salvar o animal, porém se o animal vai morrer, se ele está numa água bem profunda, está sofrendo lá, pode ser que ele vai morrer, então trazem para ele essas almofadas, essas cobertas para ele não morrer. Isso fala aqui a Gemara. Pergunta a Gemara, vaga me bater, clima e rano. Como pode ser que a pessoa vai trazer almofadas e cobertas para o animal subir em cima dessas almofadas. Está anulando esses utensílios. Uma vez que o animal vai pisar neles, o animal é mukse. Esses utensílios viraram bacis, uma base secundária ao mukse. Também virou mukse. Está anulando esses utensílios. É proibido anular utensílios em Shabbat Yom Tov. É como se fosse soter, está destruindo, anulando um utensílio. Responde: Savaru bateu o clima errando de Rabbanan, sustenta o sábio que anular um utensílio é uma proibição rabínica, tzarba de Haim de Uraita, porém fazer um animal sofrer é uma proibição da Torá. Beate de Uraita, vidarque de Rabbanan, e vem um preceito da Torá de tzarba de Haim e rejeita uma proibição rabínica. A proibição da Torá é mais dominante do que a proibição rabínica, e a pessoa pode trazer carimucos a todas, almofadas, mesmo que vai ser anulado aqui embaixo desse animal, para salvar o animal, para não causar tzarba de Haim, um sofrimento para um animal. Continua a Ternegolet Shebarachá, falou a Mishnah, uma galinha que fugiu, a gente empurra ela até que ela entre na casa sozinha. Fala Gemara, Dohin Ein, Medadim No, que é permitido é empurrar, mas não pode ajudar essa galinha a andar. Tanina Leade Tanarabanan, tem uma prova disso de outra braita. Medadim Bemar Reaveov Bachatzir, é permitido ajudar um animal doméstico, um animal selvagem, um pássaro a andar no Hatzir. No pátio da casa da pessoa. A valor da tarnegolha, porém a tarnegolha da galinha é proibido. Que a gente vê esse conceito que a tarnegolha da galinha tem uma outra natureza, é proibido ajudar ela a andar. Vai explicar a Gemara por quê. Tarnegolha de Maitá Amalô. Por que não pode ajudar uma galinha a andar? Amará Bae Mishum de Mekaf Yanafsha. Quando a pessoa segura as asas da galinha e ajuda ela a andar, automaticamente ela levanta suas pernas e a pessoa vai acabar carregando isso no pátio e está proibido, por isso só pode empurrar ela, não pode ajudar ela a andar. Fala a Gemara duas braitas com relação a isso. Está errada. Uma braita. É permitido ajudar um animal doméstico, um animal selvagem, um pássaro a andar num pátio da casa. Valor brichutar ali, mas não na rua. Na rua é proibido. Porque temos o receio que a pessoa pode chegar a carregar aqui. Na rua é um preceito de Uraita, é uma proibição da Torá carregar na rua, por isso não pode ajudar esses animais a andar na rua, porém no pátio da casa, só uma proibição rabínica, não temos a suspeita que ele vai acabar chegando a carregar aqui no pátio. Vem chamar de Dev Benah, e a mulher pode ajudar a sua criança a andar na rua. Pishut Arabim, vem entre ele reclamar o Bachatzir, com certeza pode também no pátio, por quê? Porque a criança que já sabe andar um pouquinho, já se tem um claro, essa regra de Ahainosei Tatsumu, a pessoa viva que está sendo carregada, a pessoa que está carregando ela é ela mesma. A pessoa própria equilibra seu peso, ajuda a pessoa que está carregando ele a carregar, e Ahainosei Tatsumu, a pessoa que está carregando uma pessoa na rua, não está transgredindo o preceito da Torá, não está proibido fazer isso. Aqui também, essa criança que está sabendo andar um pouquinho já, só que a mãe precisa ajudar ele a andar, ele está carregando a si próprio, mesmo que a mãe pode chegar a carregar ele, mas a criança está carregando a si próprio, a mãe não está transgredindo o preceito da Torá. E também, né, uma outra braita. Outra braita falou, é proibido carregar um animal doméstico, um animal selvagem, um pássaro, no pátio da casa da pessoa. Porém, é permitido empurrar eles até que eles entrem sozinhos na casa da pessoa. Hagufa Kasha, tem uma contradição aqui. A Marta Enokrin, você falou no começo, é proibido carregar um animal doméstico, um animal selvagem ou uma ave, a Valdudu e Medadina, porém é permitido ajudar eles a andar, aparentemente. É só proibido carregar, mas a proibição mais leve do que isso é permitido fazer, que é ajudar eles a andar. Hadar a Marta, depois você falou, Dohin e Medadino, depois você falou que é permitido empurrar eles a entrar na casa. Só empurrar é permitido, mas ajudar a andar é proibido. Uma contradição da lei da Seifa, Amarabai, Seifa, Atar, Tarnegolet. Responde Agbai, a Seifa, a segunda parte dessa braita, se trata de uma galinha, como a gente falou anteriormente, que é só permitido empurrar a galinha e não ajudar ela a andar. Amarabai, falou Abai, Haiman de Shaki Tarnegolet, a pessoa que está fazendo o abate, a shritá de uma galinha, Nirvashino Lekare Behara, a pessoa tem que dobrar as patas da galinha no chão, sendo que ela não vai ter um apoio nos pés. Inami Neida Leomeida. Uma pessoa tem que levantar essa galinha para não colocar os seus pés no chão para fazer a shrita. Por quê? De Dima Manach Leoletufre Beara. Talvez essa galinha vai colocar suas unhas no chão. Veaka Leolissimanin. E ela pode querer escapar tanto que ela vai colocar suas unhas no chão, vai se esticar toda. E pode chegar a deslocar aqui esses dois simanim, os dois canais. a laringe e a faringe, que é o canal da comida e o canal do ar, e vai causar com que essa galinha fique uma galinha defeituosa, uma galinha trefá, e não pode consumir ela mesmo depois da shkita, se ela foi trefá. Por isso a pessoa, quando faz a shkita, tem que fazer isso para não deslocar que a faringe e a laringe do lugar. Simanim significa, são as veias que a pessoa tem que fazer a shkita, tem que cortar uma dessas veias com relação à ave, e as duas veias com relação ao animal, tem quem fala que a maioria das veias, em certas situações, primeiro que a pessoa pode chegar a perder essa galinha, porque ela pode deslocar esses dois simanim, fala a Mishnah com relação ao Mioledet. Vamos ver agora casos de uma mulher que está dando a luz. A mulher que está dando a luz é uma Choleshet Bosakana, uma pessoa doente que está com perigo de vida, então a gente tem que transgredir o Shabbat para ajudar ela. E tem situações antes do parto, depois do parto, que também temos que transgredir o Shabbat, e vamos ver essas leis na frente. Começando com um animal que está tendo um filhote. É proibido tirar um filhote do ventre do animal, no Yom Tov. É permitido ajudar esse animal a ter o filhote. Agora vai explicar como se trata isso que a pessoa vai ajudar. O Mealdinet é Shabbat e Shabbat. É permitido tirar o bebê do ventre da mulher em Shabbat. Decorim lá, Chachamam, Makom, Makom, e chamam uma parteira profissional de outra cidade. Mesmo que ela vai ter que viajar em Shabbat, é proibido viajar em Shabbat, é permitido fazer isso para ajudar uma mulher que está dando a luz. O Mechalim Alea está Shabbat. Transgride um Shabbat por causa dela. Decorim da Tibur. É permitido também amarrar o cordão umbilical do bebê. Rabiose Omerav Chotrin. Rabiose facilita, mas é permitido também cortar o cordão umbilical do bebê. É, faz parte da saúde do bebê. Vekotzer ke milá osim beShabbat. É permitido fazer um brit milá em Shabbat com todos os detalhes, mesmo que ele transgredir o Shabbat, é permitido. A gente vê essas halachot mais na frente. Ketzer mesadin. Como a pessoa pode ajudar um animal a ter um filhote? Ravidá marochezet avlad shelo yipol la'aretz. Ravidá fala, é para segurar o filhote para ele não cair no chão. Rav Nachman amar dochek babassar kedeshetze avlad. Ravnachman facilita, mas ele fala que pode pressionar o útero do animal, fazer essa pressão para que o filhote saia com facilidade. Tânia acaba tendo Ravildá. A Praita, como Ravildá, falou que é para segurar o animal no ar e não deixar ele cair no chão. Isso quer dizer ajudar o animal. Ketzer Mesadin, como a gente pode ajudar o animal? Rzeta Vrashilo e Polaritz. É para segurar o filhote para ele não cair no chão. Venofea Klobechotmo. E tem que assoprar nas narinas do animal para abrir espaço com as secreções lá. E tem que colocar a mama do animal na boca desse filhote para ele mamar. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel falou o sábio, fala o sábio que eles faziam aqui merachamim. Merachamim significa que se tem uma mãe que rejeita seu filhote, então os sábios iam lá e tentavam aproximar esse filhote da mãe e fazer as pazes entre eles, para a mãe criar o filhote. E Riavid, como eles faziam isso? Amarabai, mevibur shel melach, maniach la betoch harechem, kedesh diskot tzara, veterachem alaf. Que faziam era, pegavam um punhado de sal, colocavam no útero do animal, para o animal sofrer, vai lembrar que estava sofrendo quando deu aqui a luz desse filhote, e vai ter piedade desse filhote, o mezalafir meshilial gabevlad, e jogam água da placenta sobre esse filhote, que deixa teriach recho, para que a mãe reconheça o próprio cheiro, vai ter a remalav, vai ter piedade, vai gostar desse filhote. Dá para teorar. Por isso é só um animal kasher, um animal tamenho. Aval tmealo, um animal taref, não maitama, porque não? Tmea lo merarca vlad, vei merarca vlad lo mekarva. Um animal impuro, um animal taref, nunca afasta o seu vlad normalmente, o seu filhote, vei merarca cá, e se ela assim afasta o seu filhote, então ela nunca mais vai querer receber esse filhote de volta, e não vai adiantar fazer as pazes entre eles, ela não vai se aproximar do filhote mais. Continua a Gemara Meadrina Taisha, é permitido tirar o bebê do útero da mulher. Para a Gemara Mirdi, Tana le Meadrina Taisha, Vikorina Chachamim Makom le Makom. No final das contas, fala a Mishnah. É para tirar o bebê do útero da mãe, e chamam a parteira profissional de outro lugar. O Mechalim alerta Shabbat, Atuema, e o que isso vem aumentar aqui na Mishnah? Que ele pode transgredir o Shabbat por causa dessa Yoledet. Como se diz, pode, se a gente vai chamar a parteira de outro lugar, ela vai viajar e vai transgredir, precisa de Tchum. Daqui a gente vê que pode transgredir o Shabbat por causa dessa Yoledet, que a Mishnah vem aumentar aqui. Fala, grande, atue, raditando na banana, veio aumentar aquele caso da braita. Imaitats de halenel, haverta matleket la etanel, se a Yoled precisava de luz, então a companheira acendia uma luz para ela, veio imaitats de halenel, se ela precisava de óleo, haverta me via la shemen, beyat, se ela precisava de óleo, então a companheira dela trazia óleo, mesmo passando por uma rua, em suas mãos, veio menos sapek beyat, me via becera. Ou seja, a gente já vê que tem que tirar, trazer o óleo com as mãos, fazer um jeito diferente, não carregar no utensílio, para não estar transgredindo o preceito da Torá, de carregar em Shabbat. Mas não é suficiente trazer nas suas mãos, trazia no cabelo dela. Embebia seu cabelo de óleo, trazia para Yoled, vem menos sepek, beceará, mevia labakli. Se não é suficiente que vai trazer no cabelo, então trazia um utensílio. Fala Gmará, marmar, imedat sehalener, havertamad leket laitaner. Se ela precisasse de luz, então a companheira acendia uma vela para ela em Shabbat. Pshita, com certeza sim. Podemos transmitir o Shabbat para ser Yoledet. Não Lotzricha, tem uma novidade. Bessumar, se trata de uma Yoledet, segue a lua além. Mal de tema, que vai de Lohaz, é assura. A gente poderia pensar que ela não vê a luz, está proibido. Kamash malani tuve mitvah data. Que a gente vê um conceito que ela fica mais calma se tem luz, mesmo que ela não consiga ver a luz. Savraí kamidi haze haverta ve'avda liya. Sustenta, se tiver luz, as outras pessoas que vão estar lá podem ajudar ela mais e ela se acalma. Isso pode salvar ela de um perigo de vida. Continua aí, maitat zihale shemen. Se essa Yoledet, essa mulher que está dando a luz, ela precisa de óleo. Então o que fazem? Trazem óleo nas mãos da pessoa. Se não é suficiente, trazem um no cabelo. Para lembrar, de tempo que me chamam srita. Para que trazer um no cabelo? Para evitar carregar na rua. Porém, tem um outro problema, tem um problema de esritar, vai ter que espremer esse cabelo para tirar o óleo. Sorreta, nem é um preciso da Torá. Resposta, Rabba Veradeus e Demetar, vai em esritar a BCA. Falaram os sábios, não tem uma proibição de espremer o cabelo. O cabelo é duro, o cabelo não absorve tantos líquidos, não tem uma proibição de espremer o cabelo. Falaram os sábios, Rabba chamar a filha do tema em esritar a BCA. Vai te falar, mesmo que a gente vai falar que tem sim uma proibição de espremer o cabelo. Me via lá, beclider sera. O que acontece é que pode levar o óleo pendurado no cabelo. Ou seja, a pessoa colocaria o óleo num jarro, amarraria esse jarro no cabelo, e aí traria isso para ser Yoledet de uma forma diferente, um shinui, para não fazer do jeito normal e carregar num utensílio em suas mãos. De cama deixar de shinui, mexanina. E quanto mais a gente pode te diferenciar, que fazer de uma forma diferente do que as pessoas fazem durante a semana para evitar um preciso da Torá. Então a gente vai fazer assim, se falar que é a Gemara, já deixei amanhã e continuando esse novo assunto, com novos exemplos, Baruch Adonai Olam, amém e amém.